Estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site Canal Masculino. E é aqui que a gente fala de assuntos voltados para o universo do homem. Assuntos que têm uma importância fundamental na vida do homem moderno. Como, por exemplo, o assunto do nosso primeiro bloco, que é Dona Bárbara Duarte.
A gente vai falar de como os homens podem ter uma carinha de bebê.
Sim, como se manter sempre jovial, usando apenas cosméticos. Na verdade, não só cosméticos, mas assim, produtos de cuidados, né, masculino.
Mas eles vão ter a carinha de bebê mesmo depois de passar dos 40?
Ah, tá aí o Brad Pitt e o Tom Cruise. Não, acho que mais o Tom Cruise, né? Continua.
É, acho
tá
que o Brad
50
Pitt,
e poucos.
O Brad Pitt anda meio dando uma decaída, né?
Não, não é uma decaída. Ele tá mostrando a idade que ele tem. O Tom Cruise é um absurdo. Desgraçado, daqui a pouco tá com 60 anos com cara de.
Não, mas é cientologia. Ele come placenta.
É isso.
Tá vendo? Olha, gente, todas as dicas que a gente vai dar nesse podcast aqui não vai resolver. Você vai ter que comer placenta.
Deus me livre.
Aí é outra história.
Não, não precisa entrar pra cientologia. Você pode usar coisas como hidratantes, protetores solares, etc. Que você vai manter aí a sua pele do seu rosto cada dia mais viçosa e vai chegar aí a uma idade avançada, mas não
sem
parecendo...
Sem ser o Clint Eastwood,
é,
né?
Sem parecer um maracujá de gaveta.
Muito bom.
Que eu nunca entendi porque as pessoas guardam maracujá na gaveta. Não sei se é daí que vem. Eu não faço ideia de onde vem esse termo tão estranho. Continuando no nosso podcast, a gente tem no segundo bloco um tema que não tem muito a ver com o primeiro, mas é um tema interessante também. Eu acho que pro cara que quer se aperfeiçoar também, é um aperfeiçoamento também.
Como foi no primeiro bloco, um aperfeiçoamento de beleza e de cuidados com a pele.
Aí é um aperfeiçoamento do seu íntimo.
Ah. Muito bem.
Não é aquela operação que você quer fazer.
Ah, tá. Não é isso.
Não é isso.
Ah,
É o íntimo mesmo. É falar da parte de dentro, né? Você...
É o interior.
Melhorar no
verdade.
Seu interior, exatamente. Que é...
Autocrítica.
É o exercício de se reavaliar, né? Pensar sobre as suas atitudes, o seu jeito de ser, né? As coisas que você faz, no que você tá metido, né? Por exemplo, muita gente que se fizesse autocrítica não teria cometido assassinato.
É verdade.
Será que isso é bom pra mim? Será que eu tô passando por um cara legal fazendo isso?
É, acho que não.
Então, autocrítica é uma coisa bacana pra você fazer, mas desde que você faça ela imparcialmente também, né? Não adianta você ser autocrítico e ficar jogando a culpa nas costas dos outros, ou ao contrário, né? Você ser duro demais com você mesmo e se jogar cada vez mais pra baixo, né? Ficar deprimido por causa da sua autocrítica.
Vocês já perceberam que o segundo bloco é meio difícil.
É difícil, mas a gente chega lá. Na sequência, a gente tem um papo bem descontraído até, né? Bem legal que é.
Sobre... A gente vai falar de mundo pet. Esse negócio, esses bichinhos fofinhos que a gente tem em casa. Que são os cachorros, os gatinhos. Tem gente que curte também ter porquinho da Índia.
Mas não é só isso. A gente vai falar como isso daí tá influenciando todo um mercado, né? Todo um número de produtos que estão sendo lançados.
É.
E como até as empresas que fazem produtos para nós,
sim,
seres humanos,
tem mudado a mentalidade.
Mudado a mentalidade.
Por conta justamente das pessoas gostarem tanto dos bichos e quererem proteger os bichinhos, né?
E é engraçado, né? Porque eu não tinha pensado nisso antes, mas por a gente gostar de animais, hoje a gente tem muito animal e passa a não ter animais, por exemplo. A gente tem mais cachorro e gato, mas a gente hoje não tem mais, por exemplo, pássaro. Animal silvestre em casa, que nem tinha antigamente.
É verdade.
As pessoas tinham arara em casa, tinham... É, o cara pegava
sim, mas,
bicho
mas eu
do
acho
mato.
Que é uma ótima evolução, né?
Sim.
Porque a gente aprendeu ao longo dos anos que não é legal a gente ter esse tipo de bicho em casa.
Então esses são os assuntos desse podcast. Eu espero que você esteja interessado em continuar ouvindo. E, além disso, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui da nossa presença agora no Spotify, né?
Em breve, finalmente!
Em breve nós estaremos lá no túnel também, com o um logotipo em 3D debaixo da gente,
o
igual o Jovem Nerd.
Que você tá querendo dizer... Túnel do metrô,
do metrô,
né?
A interligação parece que não acaba nunca mais. Você anda 10 minutos lá dentro e...
É, pisam no seu pé, passam por cima de você, arrancam sua bolsa.
Quem nunca teve no metrô de São Paulo não sabe o que é isso.
Nossa,
é uma coisa
gente,
de louco.
Gente, interligação da linha verde com a linha amarela é show de horror.
Mas é isso aí. Então você tem Spotify, você usa essa plataforma para ouvir música. Agora você pode ouvir também o Papo H no Spotify. É. Procure pelo canal masculino lá que você vai encontrar.
Ah, isso aí. Muito bom.
Outra maneira de você contribuir com o Papo H, porque ouvindo você está contribuindo também, né? Você está aumentando a nossa audiência, mas você também pode contribuir monetariamente.
Dinheirinho, né?
Opa, que maravilha. Entrando no padrim.com.br/canalmasculino, tem lá de 1 a 35 reais, você pode fazer a sua doação, quanto você puder fazer, né? Não precisa também se sacrificar.
A gente é super acessível.
Meu, qualquer 10 centavos tá valendo, gente. O importante é que vocês mostrem o apreço que vocês têm a gente. Isso que é ótimo. Bom, é isso aí. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
dicas, grooming, consumo, entretenimento, faça já o programa.
Já fui cobrado algum tempo atrás e até recentemente, né, pelos ouvintes do canal masculino do Papagá, né? A gente tinha prometido fazer um podcast falando sobre dicas dermatológicas.
Ah, é verdade.
E aí teve uma galera que já me cobrou, falou: ah, vocês falaram que vocês iam fazer, a gente tá curioso aqui pra saber como ter um rostinho de bebê, como ter uma cutis invejável.
Tá, mas antes de mais nada, vamos deixar bem claro, né, que não somos autoridades em medicina aqui.
Não, a gente não vai
nem
dar...
Nem em dermatologia. Isso, na verdade, são coisas meio que, depois de um tempo ouvindo dermatologistas e lendo sobre o assunto, a gente acaba entendendo como funciona. Mas longe da gente ser o aconselhamento médico dos nossos ouvintes.
Não, na verdade não é um aconselhamento médico, né? São dicas de grooming para o dia a dia, vamos dizer assim.
Isso, e um caminho. Porque aí eu acho que cada pessoa acaba depois sentindo uma necessidade específica. E aí depois ela pode ir para o médico dela perguntar como resolver aquele problema.
Inclusive,
né?
Fica,
ou aquela preocupação.
Fica a dica de procurar um dermatologista, né? É uma coisa bem sadia, inclusive, né? A gente não tem esse costume aqui no Brasil. O homem, muito menos, né, do que a mulher, só quando aparece alguma coisa que ele acha que é um câncer, né, Nano? Aí ele vai no dermatologista, mas geralmente o homem não tem esse costume, mas é interessante sim visitar, porque você pode aí prevenir bastante.
E às vezes é uma problemas. Coisa boba que o médico te prescreve algum produto específico e você nota uma diferença tão grande depois, conforme você vai usando, que você fala: poxa, se eu tivesse ido antes, eu já estaria com o meu rostinho de, o meu baby face aqui já há muito tempo.
Algumas dicas, né, elas são até bem simples, né? Por exemplo, se você procurar na internet a foto daquele senhor caminhoneiro que um lado do rosto dele recebia sol e o outro do lado do rosto não recebia nenhum tipo de luz direta, você vai ver o que é o fotoenvelhecimento, né? Que é o envelhecimento das células da sua pele, né? Por causa da ação direta do sol sem nenhum tipo de protetor, né? Nenhum tipo de produto dermatológico aí ajudando você a se prevenir disso, né? Acho que a primeira coisa, né? Se você for um dermatologista, a primeira coisa que ele vai falar pra você é pra usar um...
protetor solar, ou filtro solar, que basicamente é a mesma coisa. Não tem diferença, é só o jeito de falar.
Sim, é um caso de nomenclatura, né? Mas
isso.
Basicamente praticamente não. Praticamente é o mesmo produto, né?
É o mesmo produto.
Que você vai usar pra se proteger dos raios ultravioletas, que são raios nocivos, que o nosso astro-rei manda pra gente pra tentar ver se livra da gente de uma vez por todas. Porque o universo, na verdade, ele conspira contra a gente, né?
É, mais ou menos isso. Mas a gente também tem que levar em consideração algumas coisas que o homem vem fazendo ao longo, né, do tempo pra destruir
camada de ozônio e tudo mais.
E tudo isso, obviamente, tem um efeito, não é? Não vai ser assim, a gente vai destruir tudo e vai ficar tudo por isso mesmo.
Mas por outro lado, se a gente pensar bem, né, essa coisa do homem de escritório, talvez seja o motivo pelo qual hoje as pessoas parecem que estão envelhecendo bem menos, né? Porque é muito menos exposição ao sol, né?
Mas também existe a luz do computador.
Tudo bem,
que
ela
também é nociva.
É nociva, mas não tanto quanto a do sol direto do cara que trabalha na lavoura.
Ah,
né?
Sim. É que isso é um estudo recente, então a gente não... Assim, agora a gente tá começando a ouvir falar mais sobre esse assunto, que é chamado de luz visível. E aí você fala: nossa, mas luz visível, que nome e tal. Mas é isso, o nome que se dá para a luz que sai da tela do seu computador, da tela do seu tablet, do seu celular. E também essa luz que fica em cima da gente aqui, essa aqui que ilumina o ambiente.
Luz fluorescente,
tá?
Luz de LED.
Sim, todas essas luzes são consideradas na dermatologia como luz visível. E elas também causam mancha. Elas não causam câncer de pele, que é o que a luz, os raios UV, UVA e UVB causam. Eu não sei explicar muito bem a diferença, tá? Entre UVA e UVB, isso daí é bem técnico. E acho que também, no final das contas, pro que a gente vai falar aqui, meio que não faz diferença.
Não vamos entrar nesses detalhes, essas minúcias.
Mas a luz visível, ela não causa câncer. Então, tudo bem, vou ficar o dia inteiro na frente do computador, depois eu vou chegar em casa e vou ficar na frente do celular até a hora de eu dormir, e tem a luz do escritório em cima da minha cabeça, e a luz, enfim. Essa luz não vai causar câncer de pele, mas essa luz, ela provavelmente, ao longo do tempo, ela vai manchar a sua pele.
causar olheira, né? Aquelas manchas debaixo do olho.
Também.
Tal.
Não necessariamente uma olheira, como a gente está acostumado a ver, mas ela pode causar uma manchinha embaixo, nessa região aqui, que vai chegando perto da...
Da maçã do rosto.
Isso. Então, que essa parte, quando a gente ri, ela sobe, né? Uhum. Então, geralmente a gente tem algumas manchas aqui por conta disso. Eu já tive mancha por causa disso.
E é por isso que aquele seu amigo micreiro, que vive o dia inteiro fechado dentro de casa, trabalhando com computador, tem essas manchas, às vezes... Muitos, eu conheço muitos amigos meus que trabalham o tempo todo, aqueles caras que trabalham 12 horas por dia, sentado debaixo de uma luz fluorescente com o computador ligado na cara, e que tem essa olheira, né, estranha, né, um pouco diferente da olheira normal que a gente tem, por exemplo, quando não dorme bem uma noite. Né?
E esse tipo de luz, né, a luz visível, você precisa... usar um tipo específico de protetor solar para ela. Não é o protetor solar que a gente está acostumado a ir na farmácia e comprar. É também óbvio, você vai comprar na farmácia, mas ele tem que ter cor.
Ah,
ele
tá.
Não é um protetor solar que você usa para sair na rua, por exemplo. Se você vai só se proteger do sol mesmo.
Então vamos começar do princípio. Vamos falar do protetor solar primeiro.
Vamos voltar mais um passo.
Protetor comum.
O que, que é a primeira coisa que um dermatologista vai dizer para você? Você tem alguns passos aí, já que o nosso assunto aqui é grooming. A gente precisa entender que a pele precisa ser lavada todos os dias. Duas vezes ao dia. Quando você acorda e quando você vai dormir. Quando você acorda, por quê? Porque você vai tirar a oleosidade que o seu corpo produziu ao longo da noite. E se você usou algum produto, anti-idade, anti-olheira, durante a noite, você vai tirar o resto desse produto que vai ficar na sua pele. Você tem que obrigatoriamente fazer isso. Senão você vai sair pro seu dia de trabalho com o resto desses produtos no teu rosto. Uhum. E aí o sol, se você não tiver com protetor, ele pode vir e manchar. Então você tem que lavar, você levanta e lava o rosto. À noite você vai lavar o rosto, por quê? Porque você vai tirar todo aquele produto que você usou durante o dia, leia-se protetor solar, né? No caso da mulher, tira a maquiagem.
Eu prevejo alguns
também.
Ouvintes rindo dessa parte do você passou uma entidade durante a noite.
Sim, mas olha,
nós estamos tentando convencer
coisa.
O cara a usar
o
protetor solar.
Então, mas eu posso falar uma coisa, assim, isso tem aumentado.
Tem, ou não?
A gente sabe que os homens se preocupam com isso hoje em dia.
Não, o Brasil hoje já é um dos líderes de venda de produto... de grooming, né? De beleza para homem.
Sim, e dizem que a tendência é aumentar muito Sim. mais do que já tá. Então, quer dizer, acho que a gente já tem que começar a falar com o ouvinte aqui que já tá nesse passo a mais, né?
Do e cara se você que não tá, começa a pensar a respeito.
O rosto, né? Porque assim, você começa lavando o rosto. Aí quando você vê a diferença que aquilo faz ao longo do seu dia, que a sua pele não fica tão gordurosa, que não fica brilhando, você fala, poxa, que legal, hein? Aí você vai ouvir falar que existe um creme, por exemplo, para combater a oleosidade. Você fala, poxa, e se eu usar isso aí? Será que vai ser legal? Aí você usa e você fala, putz, é muito legal. Porque aí você ficou com a pele sequinha o dia inteiro. Olha que legal. Quando chegou no final do dia, você não parece que dá pra fritar um pastel no seu rosto, Sim. na sua testa, no seu queixo, no seu nariz. Aí você já não vive mais sem essas duas coisas. A limpeza e a hidratação.
Sai pra aquele happy hour legalzão.
Então. Né? Aí você ouve assim, todo lugar que você vai, o dia que você que cai a ficha que você tem que usar protetor solar, você começa a entender que não tem como viver mais sem isso. A gente vive numa época que não dá mais. E aí você fala assim, poxa, existem vários tipos de protetor solar, um vai funcionar pra mim. E o mais legal é que a indústria tem avançado tanto que hoje a gente tem protetores solares que já são tratamento. Então quer dizer, você passa um produto que já resolve duas coisas ao mesmo tempo... E você vai trabalhar, e ninguém viu que você tá com tudo isso no rosto. Isso é o uhum. mais legal. Ninguém vai olhar pra você e falar, que é esse negócio estranho que você passou na sua cara?
Sim,
ninguém
eles são
percebe.
Invisíveis, ah.
E você vai se sentir muito melhor, e você vai começar a ver a diferença que isso faz no seu rosto. Você vai falar, como que eu vivi sem isso antes? Então, vamos lá. Você lavou o rosto bonitinho lá de manhã, vamos pensar. Levantou de manhã, lavou o rosto. Aí você não quer usar nenhuma anti-idade, certo? Porque você tá dizendo aqui que a gente vai ter ouvinte que vai rir da nossa cara quando
não,
a gente
não,
falar da anti-idade.
Mas eu acho que
então
a gente pode falar.
Vamos ignorar o anti-idade. A gente vai falar da anti-idade só mais lá na frente.
Isso.
Vamos falar só do protetor. Que assim, você não quer usar nada, absolutamente nada, tá bom. O protetor solar você tem que usar.
Isso é questão de saúde, não é questão de...
É uma questão de saúde, não é questão de beleza. É claro que você vai começar a perceber que a sua pele vai ficar mais bonita, porque esse é um dos benefícios que o protetor vai trazer pra você. Mas inicialmente, não é esse o ponto. Não é pra você ficar bonito, é pra você não ter câncer de pele. Certo? Certo. Aí você levantou, lavou o rosto, tem que lavar, tá? Isso tem que lavar, não tem jeito. Você uhum. vai descobrir o tipo de sabonete pro seu tipo de pele, isso quem vai dizer pra você é o seu dermatologista. Se vocês quiserem algumas indicações, eu posso depois. Se alguém quiser perguntar depois, eu posso dar algumas indicações pra quem tem pele oleosa e tal. Eu posso ajudar nessa parte. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Lavou o rosto, passou protetor solar? Acabou. Pronto, vai pra rua. Não quer passar hidratante, não quer passar mais nada. Já fez um básico muito bom.
Mas o hidratante também é importante.
Sim.
Por causa... A gente já falou aqui, vamos falar de novo do fabuloso efeito rebote. Você lavou a pele de manhã, tirou a hidratação da pele. O que a pele faz? Ela tenta se reidratar de novo e compensar toda aquela hidratação que ela tinha antes e
isso,
não tem mais.
Isso.
Então ela vai tentar se hidratar meio que...
É muito possível que ela produza mais óleo do que a gente gostaria.
Então é legal você passar um hidratante. Tem, inclusive, né, protetores solares que já tem, né, uma função hidratante.
Não,
né?
Na verdade é o contrário. Você tem hidratantes que já vem com proteção solar.
Certo,
só que
mas...
geralmente o hidratante que tem proteção solar, ele não tem uma proteção solar tão alta. Uhum. Claro que se você é o cara que vai sair de casa, vai pegar o busão, o metrô, seu carro, enfim, e vai pro escritório, ele deu conta do recado.
Certo.
Esses de 25... 15 é o menor, não é tão bom, mas os de 25, que são os hidratantes que a gente acaba encontrando mais por aí, mais facilmente, eles dão conta, se você não quer passar mais um protetor solar. Uhum.
Agora, se você é um cara que vai andar, sei lá, uns 20 minutos no sol pra chegar no seu escritório, alguma coisa assim...
Aí você precisa de um protetor solar que seja de um fator mais alto, porque aí ele vai dar conta melhor do recado. E você tem também a questão de ficar na frente do computador, que é o que a gente tava falando mais aqui no começo.
Uhum.
Então, o que você vai usar? Você vai ter que procurar um protetor solar com cor. Só que aí você vai falar assim, poxa, mas todo mundo vai perceber que eu passei maquiagem? Não, existem protetores que tem cor não tendo, ele é transparente. Então você vai passar e ninguém vai perceber que você passou, porque ele simplesmente tem uma cor pro fim de bloquear a luz visível. Mas ele não tem uma cor, cheguei para as pessoas olharem para você e falar, você está usando maquiagem.
Que é tipo a história do bastão verde lá, do...
Sim, só que o bastão verde é um corretivo, né?
É.
Esse realmente entra na categoria de maquiagem e aí é outra coisa.
Mas ele também é invisível, ele... né? Você passa ele, você não vê.
Você não vai ficar com uma cara verde, você vai passar ele na olheira, você não vai ficar com o rosto verde.
Mas
né?
o efeito dele é bastante interessante,
isso,
porque ninguém nota que você tá usando e a sua pele fica mais matificada, fica mais lisa.
É, e você, na verdade, o grande chance dessa história de você cuidar da pele, de você fazer todo o passo a passo, não entrar só nessa de, ai, vou só usar o protetor solar porque falaram pra mim que eu sou obrigado, se você realmente quer uma aparência melhor, o corretivo também te ajuda quando você tá com uma olheira muito grande ou quando você tem mancha na pele. E você vai usar, ninguém vai perceber. Aliás, essa é uma das categorias que a gente mais ouve falar que tem homens usando hoje.
Corretivo.
Porque a pessoa usa e sente a diferença que aquilo
existem
faz.
Existem cremes também para diminuir o tamanho de poros, né? Então você
Sim,
fica com a pele mais lisa.
Sim, são maravilhosos, porque são completamente transparentes e eles simplesmente somem com os seus poros. É muito bom.
É, ele cria uma camada, é muito louco.
São os primers.
É, os primers. Eles não têm cor. Eu tenho um aqui que é um gel transparente. E você passa ele no rosto e de repente você sai e encontra com outras pessoas e fica todo mundo perguntando o que aconteceu com a sua pele. Que você tá com a pele viçosa, bonita. E você fala, não, passei um creminho. Nossa, mas o que aconteceu?
E é uma quantidade minúscula que você usa daquilo.
E é muito louco.
Perfeito.
E as pessoas notam mesmo.
Sim,
é muito louco.
É muito legal.
E tudo isso daí também... Além do fato de você não envelhecer por causa do uso do protetor, esses primers, esses produtos também fazem você parecer mais jovem, porque a pele fica mais viçosa. Uma das coisas que indica a nossa idade, conforme a gente vai envelhecendo, é que os poros vão aumentando, né, vão surgindo vincos.
A gente acha que é só ruga, né?
A gente acha que é só ruga, mas não é só isso, né? Então são várias coisas que esses produtos aí, eles dão uma amenizada. Então eles são tipo aquele filtro do câmera 360, quem usa câmera 360.
É, não chega a ser tão
não
perfeito.
Não chega a ser tão perfeito. Mas eles dão aquela amenizada na pele, assim, que parece que passaram um blurzinho na sua pele,
isso,
assim.
Isso, é bem isso mesmo. É um blur mesmo, assim. Você passa, por exemplo, você passa ele no nariz, você põe na ponta do dedo, passa no nariz. Quando você olha no espelho de novo, você fala, mas cadê os poros que estavam
não,
aqui?
É bem impressionante.
É bem legal.
Se um dia você for numa loja, faz um teste na mão, assim. Passa na mão que você vai ver e compara depois uma mão com a outra. Você passa nas costas da mão, assim. Você vai ver, é onde a gente tem, né, a pele mais parecida com a pele do rosto. Então você vai ver como muda de uma mão para outra, assim. Você vê os poros em uma e na outra você já quase não enxerga nada.
É, o legal de hoje é que existem tantas opções que você também não precisa dizer assim, nossa, mas eu vou ter que gastar rios de dinheiro para poder fazer tudo isso. Claro, algum gasto você vai ter, nada é de graça.
Também não precisa comprar tudo de uma vez.
Não precisa comprar tudo de uma vez e, assim, você pode escolher marcas. Então você tem produtos que são melhores, outros que não são tão bons, mas que também são efetivos e que não são tão caros. Agora, o protetor solar, de de tudo, assim, ele é um custo um pouquinho chato, né? De pagar, vamos falar a verdade.
É, ele é carinho.
Ele é um produto
carinho. Os bons
carinho.
São caros.
Sim, e os que são de textura mais agradável de usar, geralmente são os mais caros. A gente tem já muita opção legal hoje, com preço um pouco mais light. Mas os melhores mesmo, daqueles que você passa e fala, nossa, realmente... Parece que eu não passei absolutamente nada e você está com um protetor solar fator 60, 50, 60, que é bem alto, são os mais carinhos. Aí não tem muito jeito. Mas, gente, é uma questão de saúde. Se você fica exposto, você tem que usar. Não tem o que dizer, não tem o que falar. A não ser que você queira lá na frente se sujeitar a ter algum problema de pele.
Também não precisa ter medo de entrar numa loja e pedir por um produto desse. Hoje em dia é super... normal o homem procurar esse tipo de produto e também é normal ter linhas de produtos voltadas só pro homem. Então ninguém vai pegar um frasquinho rosa com uma cabeça de gatinho e vai te dar e vai falar, ó, passa lá no caixa. Vão te dar um frasco mesmo com uma fórmula que foi feita para homem. Então a nossa pele é diferente da pele da mulher, então não vai ser o mesmo produto. Não, nem sempre você vai poder pegar emprestado certas coisas da sua namorada, por exemplo.
É, só o protetor que sim. O protetor ele
é
basicamente é o mesmo pra mulher e pra homem.
Sim, mas hidratante, essas coisas já tem pra todo mundo. Esses híbridos, né, que são vários... são dois produtos num só, tal, já tem masculino, tem partes específicas dentro das lojas, onde os caras têm todos os produtos ali. E geralmente até tem uma pessoa especializada para te atender e para te levar lá e conversar com você sobre o problema que você está tendo. Então não tem mais aquela coisa que você entrava antigamente numa loja e às vezes até o próprio vendedor já ficava te olhando estranho, porque era aquela coisa machista de que o homem não passa isso na cara.
Não,
isso é uma babaquice.
Não,
hoje todos nós queremos
simples,
chegar nos 50 e tantos anos igual Tom Cruise. Esse mocinho.
É. Todo mundo hoje, né, sabe que tem uma chance de viver muito mais do que viveram os nossos avós e tal. Então você não quer, né? Você não quer chegar lá todo detonado, todo judiado. Eu acho que isso extrapola a questão estética. Claro que tem gente que a gente sabe que não se importa.
Uhum.
Você vai falar pra ela, nossa, mas você não vai usar, você vai ficar enrugado muito. Ela fala, ah, tô nem aí, não quero nem saber. Isso é coisa de homem, homem é assim mesmo. Tem gente que não se importa. Agora, a questão de saúde é importante. Assim, o meu avô teve câncer de pele, o que é uma coisa que poderia ter sido evitado. Claro, percebeu muito cedo, tirou, não teve problema.
Uhum.
Mas teve que passar por uma microcirurgia idiota no braço que não precisava ter passado.
É, e tem gente que tem meio que uma predisposição, né? Pega muito fácil. O Hugh Jackman já teve uns 3 já.
Então, exatamente. O pai de uma amiga minha teve na orelha. São coisas que você não dá muita bola, porque você fala assim, ah, mas o braço, mas eu tô exposto todo dia, a orelha. Você nem lembra que a orelha existe. Mas a orelha existe e você precisa passar na orelha também. Eu vou ser bem honesta. Eu comecei de pouquinho. Eu no começo eu não usava nada, nenhum. Isso há muitos anos aí atrás. Aí eu comecei fazendo o quê? Usando na base. Porque eu falava, ah, eu já mato tudo numa só. Então eu vou usar na base, que é mais prático. Só que antigamente as bases não tinham um fator de proteção mais alto. Era tudo muito baixo. E aí, de pouquinho em pouquinho, eu fui conseguindo aumentar. Claro, é difícil. Até você chegar na textura que você mais gosta, na marca que você mais gosta, você demora um pouco. Você vai comprar e errar. Você vai usar um e vai falar, poxa, até achei legal. Mas e se no próximo eu testar uma outra marca? De repente ele vai ser melhor.
Lembrando também que para quem tem o problema, o protetor solar às vezes ele incomoda muito, principalmente no rosto, né? Mas existem protetores especiais para o rosto, então você
sim,
só vai usar
sim.
ele no rosto.
Sim.
É um protetor mais fino, a embalagem é menor, ele é caro, mas ele também vai durar pra caramba, porque você só vai aplicar ele na pele do rosto.
E no pescoço.
E você não vai sentir pesando, né? Esse é um dos grandes problemas do protetor solar, né? Aquele peso que ele dá na pele do rosto. Na praia você não liga tanto para isso.
Porque na praia tá tudo bem,
mas
né?
Dentro do escritório é estranho, né? Você tá num ambiente fechado, fica aquela coisa meio pesada, meio estranha. Então as pessoas ficam um pouco... Até porque às vezes também fica meio oleoso e tal, né?
Então, as fórmulas bem recentes, a gente já não tá notando mais isso. Eu tenho usado alguns que eu já não me incomodo mais. Porque até eu que já tava me forçando a usar, me incomodava. Então, por exemplo, se eu usava metade do dia e a outra metade eu sabia que eu já não ia mais ficar no sol ou... sei lá, ia sair pra rua e tal, eu tirava, eu lavava.
Uhum.
Então, pra não justamente não... Porque o protetor solar, ao longo do dia, parece que ele vai meio que se... De levinho, ele vai meio que se decompondo.
Uhum.
Justamente porque ele suga, né, aquela luz que veio, aquele raio que veio, ele suga pra ele. E aí, ficou lá, não entrou na sua pele, mas tá lá.
E aí, uma pergunta. Quando chegar no final do dia, o cara tem que passar de novo o protetor solar?
Então...
No final do dia, eu digo, no final de um dia de trabalho, no final da tarde.
Não, na verdade, tem que ser antes disso.
Tá.
Né? Todo protetor solar precisa ser reaplicado ao longo do dia. Geralmente
seria mais
você...
ou menos lá para a hora do almoço, o cara já teria que dar
geralmente você vai ver isso até, às vezes, na própria caixinha do protetor vem dizendo que você precisa reaplicar de tantas em tantas horas. Ou se você suar demais, sei lá, tipo, você saiu e foi correr na rua. Você já vai perder aquele protetor já na metade do caminho, se você é um cara que corre na rua de dia e tem que usar. Vai ter que dar um jeito de, sei lá, se você não vai conseguir reaplicar porque você vai correr uma hora, mais ou menos, você não vai reaplicar. Você não vai ter a proteção 100%, porque o suor vai tirar. Mas é melhor do que nada, melhor do que você sair de cara lavada no sol. Mas se você trabalha no escritório, você deve reaplicar na metade do dia. Vamos ser honestos? Eu não conheço ninguém que faça isso.
Eu também não.
Ninguém. Nem no meio da mulherada. É. Ninguém reaplica. Hoje já existem algumas marcas, leia-se uma marca que eu conheço melhor, que dura 12 horas. Ele é mais caro que os outros? É. Mas passou, acabou. Não precisa mais se preocupar.
Ou você pode fazer umas compressas com folhas de chá?
Não, aí colocar... você não pode, porque daí você vai tirar todo
colocar
o protetor.
Colocar duas rodelas de pepino em cima do olho... E se seu chefe perguntar, você fala, não, eu tô no meu momento de beleza do dia.
É meu spa do dia.
Então, você falou da parte da manhã. E à noite, quais são os cuidados?
Não, à noite você... Ah, tá. Aí, saindo do protetor solar,
isso,
né?
Isso, não. O protetor solar acabou. Vamos
acabamos
deixar isso de lado.
Acabou. Maravilha.
Foi metade do
o protetor solar
bloco
é muito
foi
importante, porque, né, não tem o que discutir. O que você vai fazer à noite? Você vai chegar em casa, você vai lavar... Você vai tomar banho, certo?
Tomara, né?
Né? A gente imagina que você vai tomar um banho. Então você vai pegar aquele sabonete que o médico te indicou. Ou se você não quis ir, tá? Eu vou facilitar a vida de todo mundo que tá ouvindo aqui. Você não quer ir no dermatologista? Pra comprar um mero sabonete pra lavar o rosto, você não precisa ir no dermatologista. Você precisa saber duas coisas. Se a sua pele é oleosa ou se a sua pele é seca.
Ou mista.
Geralmente a mista e oleosa é o mesmo produto. De mista e oleosa você compra o mesmo produto, normalmente. As marcas
não falam que os homens.
Diferenciar.
Eu estou errado falando, dizem que os homens, a maioria, tem a pele mista.
Na verdade, no Brasil, quase todo mundo tem a pele mista,
por
incluindo
causa
as
do...
mulheres, por conta do clima. O que,
clima.
Que é uma pele mista? É aquela pele que é sequinha nas laterais e oleosa na zona T, que é a testa, o nariz e o queixo.
Uhum.
Então, se você percebe que no final do dia, ou, sei lá, algumas horas depois que você acordou, a sua pele tá oleosa na zona T, você tem, e o restante tá mais sequinho quando você põe a mão, tipo a bochecha, aqui a lateral do rosto, a maçã do rosto tá mais sequinho, você tem uma pele mista. Se você olha e tá tudo brilhando, você tem uma pele oleosa. E se você tá tudo ok, sua vida tá linda, você tem uma pele normal. E se tá repuxando, você tem uma pele seca. A gente não ouve muito casos de homens reclamarem de pele seca. Não que não exista. Mas a gente tem uma tendência maior no Brasil dos homens terem a pele mais oleosa ou mista. Que é o que a gente mais encontra.
Uhum.
Então, essa é a questão. Se você pôs a mão no rosto, tá tudo sequinho, bonitinho, lindinho. Você tem a pele normal. Você pode comprar um sabonete pra pele... A gente nem tem um sabonete específico para pele normal, mas você pode pedir na farmácia. Eles vão te indicar um que seja mais adequado para o seu tipo de pele. Eu não sei aqui muito bem, porque eu não estou muito acostumada a lidar com esse tipo de pele, né? Todo mundo em volta de mim tem pele mista ou bem oleosa, e eu tive problema de pele ressecada nesse inverno. Aí, se você tem a pele seca, aquela que você sente aquele repuxamento, você precisa comprar um sabonete para pele sensível ou ressecada. Geralmente vem com esse nome, específico para pele sensível ou ressecada. E se você tem a pele mista ou oleosa, você vai comprar um sabonete que seja para pele mista ou oleosa. Em barra, líquido, não importa. O líquido geralmente é mais caro, mas o em barra é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, ele é menos prático. Mas em questão de fórmula, é a mesma coisa. Aí você chegou em casa, você foi tomar banho, você tem o seu sabonete para lavar o corpo e você tem o seu sabonete para lavar o rosto. Você lavou o seu rosto, você lavou o seu corpo, você lavou o cabelo, acabou. Pronto, que lindo, tá tudo limpinho. Aí você sai do banho e faz o quê? Na vida, na vida ideal, você usa um tônico. Mas eu não sei se eu já tô indo além aqui, se eu tô passando
então,
os limites aqui.
O tônico é uma coisa que realmente pros homens ainda tá muito distante.
Ai,
tal,
mas
porque
é tão gostoso.
A gente não sabe nenhuma marca. Eu sei que tem a Kiehl's, por exemplo, que tem,
sim,
né?
Sim, a
gente
Kiehl's tem.
Tem, eu tenho tônico aqui. A Dr. Jones também tem tônico. Masculino eu tenho aqui também, já usei.
E ela é mais
bem
acessível,
legal,
né? Porque a Kiehl's é uma marca incrível, mas ela é cara.
Ela é bem mais cara que a Dr. Jones. É. E a Dr. Jones você pode comprar pela internet também. Estamos fazendo aqui um baita...
Mas aqui os também dá pra comprar pela internet.
Dá, mas estamos fazendo aqui um baita de um jabá pra esse povo todo.
Pois é. O que é o tônico? O tônico fecha os seus poros. Então você abriu os poros quando você lavou, né? Pra tirar a sujeira. O sabonete tem essa função de abrir os poros, tirar a sujeira. O tônico vai lá e fecha os poros.
Pra não entrar nhaca de novo lá
isso,
dentro.
Isso, exatamente. Pra você ficar com a pele bonita, a pele sedosa. E ele ajuda a terminar de limpar. Se ficou alguma sujeirinha lá que o sabonete por acaso não tirou, o tônico termina de tirar. Pós-tônico, a gente tem o hidratante. Aí você pode usar aquele hidratante comum, que só hidrata, pra você não ficar sentindo a sensação de pele repuxando. Ou você pode já usar um hidratante com anti-idade. A gente tem várias marcas nacionais aí, você pode escolher de acordo com o seu bolso. E aí você tem também os tratamentos pra região dos olhos.
Que aí são os tratamentos pra tirar a bolsa, pra tirar isso, o escuro, né?
É, a olheira.
A olheira, né? É. A parte mais escura. É, tem gente que tem problema tão grande com olheira que chega a fazer cirurgia com laser, né? Na verdade, não é uma cirurgia. O laser, ele queima, né? Ele tira o mais escuro, né?
É, o laser, ele dá uma clareada na região.
Ele dá uma clareada,
né?
Na região.
É, sim. Então, existem esses produtos. Mas aí, você realmente, pra comprar todos eles, o ideal é você ir até uma loja que seja especializada. Se você não quer ir no dermatologista, porque realmente, às vezes, ir até um dermatologista, pagar uma consulta, pra ter esse tipo de informação, às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade. A gente sabe que dermatologista não é um médico barato.
Não, não.
E nem todo mundo hoje tem acesso a convênio, né? E no SUS não vai rolar você simplesmente ir lá fazer uma consulta dermatológica. Então vá numa loja que tenha esse tipo de profissional. Por exemplo, a Kiehl's eu sei que tem. Então você senta lá no balcãozinho e fala, eu tenho essa e essa necessidade. Ou faz uma análise pra mim, o que você acha? Eles vão te indicar o que você deveria ou não comprar. E o legal deles é que eles têm muita amostra. Então se você tá meio assim de falar, pô, vou investir um dinheirão numa coisa que eu não sei se eu vou me adaptar, se eu vou jogar dinheiro fora, você consegue pegar as amostras. E aí você faz aquela rotina que eles vão te indicar pelo período que as amostras derem, que geralmente são quase uma semana. E aí você se decide depois.
Tá, então aí a gente falou do básico, que não é tão básico assim.
A gente foi um pouco além do básico.
Na verdade,
né?
A gente não falou de uma parte que eu gosto muito, eu adoro fazer isso, que é a esfoliação.
Então, a esfoliação, ela não é... essa sim, realmente, é um passo a mais, né? Porque você só vai pensar na esfoliação depois que você já tá acostumado a usar todos esses outros produtos e que você já tem tudo isso. Existem mil produtos que você pode usar em casa hoje que funcionam como tratamentos que você faria numa clínica, uhum, e que você pagaria uma fortuna e você compra um frasco, que geralmente também não é muito barato, mas enfim, né? É mais barato do que o tratamento na clínica. E ele funciona bem. Então você tem a esfoliação, você tem o peeling. Tudo isso você compra lá o seu frasquinho e faz em casa.
Tá, só pra explicar pras pessoas, a esfoliação geralmente é um creme que você compra, né? Uma
pode
pasta.
Pode ser sabonete.
Pode ser um sabonete também. E ele tem... Ele é meio arenoso. Então quando você passa ele no rosto, ele meio que dá uma lixada no rosto, bem suave.
Não precisa, né? Passar com muita força.
Não passa
precisa
com
esfregar
força.
Com muita força.
Você faz uma massagem no rosto com aquele creme. E ele vai tirar a pele morta, né?
As células mortas,
partículas, né? As células mortas. E vai dar uma renovada
é bem legal.
E logo depois que você passa, você faz essa massagem, depois você passa água e retira o produto, você já sente sua pele outra. Já.
É muito gostoso.
Você passa assim, tá um veludo, assim, tá uma delícia. É. E parece também que você tá sentindo melhor o vento batendo, assim, parece que os poros estão... Nossa,
não,
é um negócio muito louco.
E você percebe uma luminosidade legal na pele
também,
quando você olha no espelho.
Então você vê que é um processo que dá uma renovada mesmo na pele do rosto e deixa você mais legal. Então é mais um negócio que você pode fazer aí. Tem também inúmeros produtos. Tem produto de, sei lá, R$30 que faz o mesmo...
Tem sabonete Vichy de R$40 que faz tudo isso e é excelente.
Que faz tudo isso e tem produto, claro, de R$150 que são ótimos também. Eu tenho uns aqui também que eu recebi para teste, são maravilhosos, com cheiro que dá vontade de nem passar perfume depois, tão bom que é o cheiro. Mas é aquela coisa, é o gasto. Mas isso daí eu acho que é assim, isso aí é um bichinho que te pica. Você, a primeira vez que você passa, você fala, nossa, como ficou legal. Aí você passa a terceira, a quarta, você fala, pô, se esse de 30 fica bom, imagina o de 60.
Não, agora se é pra ir mais, vamos só dar uma dica, né? Esfoliante você usa uma vez por semana no
Sim,
máximo.
Sim, porque ele dá uma maltratada na pele, né?
Você
ele dá uma...
vai usar ele, o ideal, uma vez a cada 15 dias. Então também é um produto que você compra, ele dura muito.
A gente fala aqui de produtos caros e tal, mas tem que lembrar que alguns produtos desses duram meses.
Sim, a maior parte.
Então você vai comprar ele e você vai esquecer depois. Você não vai comprar... Não é tipo, sei lá, vidro de desodorante, você compra um por mês, sabe?
Não.
Às vezes são meses e meses que você vai usar esse produto, porque você vai usar bem pouquinho. Você tem que aprender, inclusive,
a dosar,
porque senão você até pode fazer besteira. É um investimento que se você falar assim, vou investir uma vez, um por mês, vou comprar. você parar pra pensar, o preço, sei lá, de 3 cervejas que você vai tomar por aí, ou 4, 5 cervejas, ou, sei lá, uma pizza, né? Então, você pensar por esse lado, não é algo tão caro assim e vai durar muito tempo.
É.
Né? Então, é um investimento que não é tão alto assim se você fizer uma vez por mês. Falar assim, ah, esse mês aqui eu vou comprar tal produto, esse mês eu vou comprar outro produto. E aí você vai juntando. Você não precisa também ter 50 produtos. Você tendo lá uns 4, 5 produtos bacanas que ajudem o rosto e deixem você com uma aparência melhor. Eu tava falando da esfoliação. A esfoliação não é um negócio que você vai passar na cara e vai ficar tipo 6 horas com aquilo na cara.
Não, é como se fosse uma lavagem.
É, você
um sabonete.
Passou,
já acabou.
Aí você dá um. Alguns pedem pra você dar um tempinho de tipo 2 minutos.
A maior
alguns.
Parte
a,
nem
maioria,
isso.
A maioria não. Passa água, acabou. Você gastou 30 segundos do seu dia com isso.
Gente,
daí.
Geralmente as coisas você faz no banho.
Já emenda uma coisa com a
exatamente.
Outra.
Exatamente, você nem nota. Depois, quando isso vira rotina pra você, acabou, não tem mais. Nenhum drama com isso.
É, o sabonete pro rosto mesmo é uma das coisas, né? Você já deixa lá junto com o sabonete, você vai lavar o corpo, você só troca um pelo outro a hora que você vai usar.
Pois é.
E acabou. Então, a partir do momento que você cria a rotina de fazer isso tudo, você se acostuma, fica transparente no seu dia. Você não fala assim, ah, eu vou ter que fazer tal coisa. Não, você simplesmente faz.
Particularmente, nesse final de 2018, a gente está vivendo um período muito peculiar de uma coisa que as pessoas estão craques em fazer, que é a crítica.
Nunca se criticou tanto como hoje em dia.
É, a gente sabe que as redes sociais, ela tem essa capacidade, né, de fazer aflorar no ser humano toda aquela coisa ruim que ele tem lá dentro.
É, na verdade,
uma vomitada,
eu acho assim, que as pessoas querem se sentir superiores às outras. E quando você critica alguém, você tá assumindo um papel de superioridade, estando você certo ou não.
Acho que sim. Mas a questão desse bloco aqui não é exatamente criticar, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente acaba fazendo o dia inteiro, até sem perceber, né? Mas autocrítica, que é a gente olhar e falar, isso que eu fiz certo?
É, eu acho isso daí interessante. Eu acho que as pessoas hoje em dia carecem muito de autocrítica. Você nota que hoje em dia, quando alguém faz algo errado, a primeira atitude da pessoa é tentar culpar outro ou culpar uma situação.
Joga na culpa no estagiário.
Isso,
né?
Joga a culpa no estagiário. Que é uma das coisas, realmente, eu acho esses caras que tweetam coisa errada, que não devia ter falado, deveria fazer autocrítica, deveria fazer uma autoanálise e falar assim, olha gente, desculpa, foi uma besteira, foi uma cagada na minha parte.
É.
E não, fica, todo mundo sabe que foi ele. Quando o cara fala, foi o estagiário, não, fui eu que sou um babaca.
É, e a questão também é a seguinte, não importa se foi o estagiário ou não, se aquilo tá sendo dito em seu nome, o responsável é você.
É.
Então, se foi o estagiário, você primeiro, antes do estagiário dar o send, você deveria ter lido.
Então, a autocrítica, ela é importante, eu acho que no mundo moderno, vamos dar um bom exemplo de onde a autocrítica tá presente, esperam que você tenha autocrítica e você nunca dá bola pra isso. Entrevista de emprego, o cara chega e pergunta pra você, me cita aí um defeito que você tem. Aí você pega e fala assim...
Ah, eu sou muito organizado.
É, eu sou perfeccionista.
É, eu sou perfeccionista.
Isso não é um defeito.
Não,
e se
acho...
você falar isso, até é ruim pra você numa
entrevista.
Concordo,
mas eu acho que o perfeccionismo, às vezes, é um defeito, sim.
Pode ser um defeito, mas é geralmente quando a pessoa fala isso, ela tá fazendo isso pra... Ela tá falando isso pra fugir da obrigação de fazer uma autoanálise e uma autocrítica.
Porque, vamos falar a verdade, é difícil, né?
Não, não é difícil. Eu vou te falar uma, por exemplo, que...
Ah, você vai chegar pro seu chefe, pro cara que você gostaria que fosse seu chefe e vai dizer pra ele, putz, eu sou mó preguiçoso, meu.
Você não precisa falar algo desse tipo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de um problema meu, que eu faço uma autocrítica. Você tem esse mesmo problema e a gente, isso pra nós é prejudicial. A gente tem dificuldade de delegar coisas. A gente sempre quer fazer as coisas.
Sim.
Isso numa empresa não é algo que seja... Não é que não é aceitável.
Não é saudável.
Não é saudável.
É.
Mas é uma coisa que se eu falar numa entrevista de emprego, primeiro, a pessoa que está me avaliando vai notar que eu sou um cara honesto, eu estou mostrando honestidade. E segundo, eu vou estar mostrando que eu sei fazer uma autocrítica. E as empresas querem isso, porque a autocrítica ajuda você a ser melhor. Se você não consegue criticar a si mesmo, você não consegue ver os seus erros e não consegue melhorar como funcionário, como pessoa, como pai, como amante, como marido, como o que for.
Não, isso é verdade. Mas é que, às vezes, eu tenho... E eu realmente eu tenho esse problema. Eu só consigo delegar as coisas para pessoas que eu sei que vão fazer o trabalho da mesma forma que eu faria. E pra eu confiar em alguém desse jeito, é bem complicado.
Então, o meu problema é outro. É, eu tenho uma ansiedade muito grande. Então, eu tenho uma tarefa que eu consigo fazer em 5 minutos. Se eu der pra um cara que demora 2 horas, eu vou ficar desesperado. Esse cara vai me pôr maluco. Eu vou ficar passando toda hora pra ver o que tá acontecendo. Eu vou ficar preocupado se o cara não vai conseguir fazer, se ele tá tendo problemas pra fazer. Eu falo, puta, eu podia ter feito isso em 5 minutos, o cara tá demorando 2 horas.
É tipo, vai, daqui.
Então.
Daqui que eu resolvo.
Mas isso não é bom, porque esse cara nunca vai aprender se eu ficar fazendo por ele.
É.
Então, quando eu tive funcionário, nossa, era terrível. Eu passava um negócio pro cara e falava, ai, meu Deus.
E agora?
Seja o que Deus quiser.
É. Aí quer ver? Aí a hora que volta pronto, você fala, sabia, tá mal feito.
É, então, o cara tá demorando demais. Putz, eu podia ter feito isso 5 minutos, o cliente ia ficar mais feliz, porque eu já ia ligar pra ele e ia falar, ó, tá pronto, olha lá, sabe?
É.
Mas é assim, cara, é assim que você ensina pras outras pessoas, né? É tipo se o professor saísse fazendo as provas dos alunos, porque eles estavam demorando muito tempo. Né?
Porque eles estavam respondendo tudo errado.
Tudo errado, sabe? Não pode, né? Então, isso daí é uma coisa que eu tenho uma autocrítica muito grande contra a minha pessoa. E aos poucos eu tô tentando cada vez mais melhorar isso. Então, a autocrítica, ela é necessária para
o
seu aperfeiçoamento.
A gente não tem mais funcionário para delegar nada.
Não tem, mas são coisas assim que eu sei que eu posso, às vezes, passar para outra pessoa, que eu posso pedir uma ajuda. E às vezes eu não faço por causa disso. Eu falo, ah, eu mesmo vou fazer.
É.
Você pode ver, aqui a gente toca tudo sozinho. Porque a gente, primeiro, a gente tem duas características. Uma que a gente não gosta de delegar coisas. E a segunda que a gente não gosta de explorar os outros. 90% dos sites que tem por aí que tem colaborador, o colaborador é um explorado. Vamos falar
ele
sério.
Não ganha, ou ele não ganha nada, ou ele ganha tão pouco que você fala, nossa.
Não, ele não ganha nada, ele não tem reconhecimento, o nome dele não aparece em lugar nenhum.
É.
O que ele aprende ali não é o suficiente para falar assim, ah, você tá aqui, você tá aprendendo. Você não tá aprendendo nada, você tá fazendo um negócio aí que não vai te gerar portfólio, não vai te gerar nada.
É.
Entendeu? Então eu não gosto, eu me sinto mal. Eu quero ter um colaborador que eu possa dar alguma coisa em troca para ele, que eu falo assim, pô, esse cara tá saindo bem, ele tá... Eu tô ganhando com ele, mas ele também tá ganhando muito bem comigo. Então a gente tá numa troca legal e se um dia isso aqui acabar, ninguém vai sair falando mal um do outro.
Uhum.
Né? É isso que eu quero. Então você vê aí onde a autocrítica tá presente. Eu não tô... Aqui parece que eu tô falando bem de mim mesmo, né? Mas eu não tô explorando uma pessoa porque eu tô tendo autocrítica o suficiente pra falar assim, eu não quero ser esse tipo de pessoa que explora os outros.
É,
tem gente que não. Você chega pro cara e fala assim, ó, fulano, pô, você tá explorando o cara. Ele pega e inventa uma história qualquer e se sai
bem. E justifica a situação. É, no caso do empreendedor, né? Empreendedor é um exemplo. Pode ser em outras situações. Às vezes você tem aquela história do seu sonho. E você fala assim, não, eu tenho que insistir até eu conseguir. Mas e se em algum momento você tá errando? É muito difícil saber aonde tá o que eu devo insistir para conseguir o que eu quero, né? Para realizar o meu sonho. Ou, na verdade, você tá insistindo no erro. E aí você não vai conseguir alcançar seu objetivo nunca.
A ausência de autocrítica pode fazer você viver uma utopia. Eu vou dar como exemplo o cara que inventou o Fireball. O Fireball
Meu Deus.
Tinha um programa de reality show desses de empreendedor no Sony, acho que era, né? E teve um cara que inventou... Não era Fireball, acho que era Rocketball, algum negócio assim.
Ah, eu não
sei. Que era um jogo. Ele falou, eu inventei um jogo e eu quero que um dia se torne um jogo olímpico.
Poxa!
Né? Aí um dos caras, que era um dos juízes lá, que julgavam, né, as coisas, os projetos que eram levados lá, ele falou, nossa, eu sou desenvolvedor de jogos, eu posso testar junto com você? E eles começaram a jogar. Era um jogo em cima de uma mesa onde você batia com o antebraço numa bolinha e tentava marcar gol do outro lado.
Tipo,
e quando
ping-pong?
É, mas com os braços você jogava.
Meu Deus,
era a coisa mais horrível.
Coisa ruim.
Pra você ter uma ideia, o cara ele vendeu tudo que ele tinha pra investir nisso daí.
É.
Uma das juradas começou a chorar quando soube da ideia da história do cara. Ela falou, você acabou com a sua vida. Você vendeu tudo que você tinha. Você tá morando dentro do seu carro. Ele tava morando dentro do carro. Ele falou, você não tem mais nada. E esse jogo, ele é um fracasso. Ele falava, não, eu tenho o Rocketball, Fireball, sei lá qual que era o nome do negócio. Pro cara, na cabeça dele, ele nunca teve autocrítica de falar assim, não, isso aqui não é genial porque eu fiz, entendeu? Muita gente tem essa coisa, né? É genial porque eu criei. Né? Aqueles caras, você vê muito também em fórum de desenho, de desenhista, o cara coloca a imagem dele lá, um desenho, e aí todo mundo começa a criticar e ele fica puto porque estão criticando. Cara, você não quer ser criticado, não coloque a público.
É, eu acho que tem o lado legal, né? Às vezes a gente precisa ouvir uns nãos, ou um tipo, olha, isso tá legal, mas poderia ficar melhor se você fizesse de tal outro jeito. Até pra você ter um outro enfoque, né? A gente, por mais que a gente seja bem intencionado, a gente não acerta o tempo inteiro.
Sim, e também reconhecer quais são as críticas construtivas e as não construtivas.
É.
Tem gente que fala porque é filho da puta, gosta de ficar xingando e destilando ódio na internet.
Que é o pessoal da crítica,
sim,
né?
E tem o cara que fala mesmo, o cara é desenhista, é bom, o cara olha e fala, pô, cara, você precisa melhorar seu traço, você precisa refinar, você precisa isso e aquilo. Mas tem cara que não quer ouvir essa crítica. E se ele não quer ouvir crítica dos outros, muito menos ele vai fazer uma crítica própria, né? Ele vai olhar pra ele mesmo. Aí tem outro problema também na autocrítica, que são as pessoas que são muito... a gente tá falando aqui do cara que ele não faz autocrítica, né? Ou quando ele faz, ele é muito otimista nessa autocrítica, ele não enxerga erros. Ele acha que ele tá sempre certo. E a gente tem uma outra também que é muito terrível. A pessoa que tem problemas de autoestima, né, de segurança, que quando faz a autocrítica, ele vai mais para baixo ainda.
É.
Então ele vê erro em tudo que ele fez. A melhor coisa, quando você tem um problema desse, que você tá fazendo autocrítica, você fala, ah, eu acho que eu fiz um erro, eu cometi um erro aqui, é tentar fazer um prós e uns contras. Porque senão, se você for uma dessas pessoas que tem tendência à depressão ou tem essa coisa de se autodepreciar demais, você vai cair numa espiral de ficar falando só mal de você mesmo pra você mesmo e você não vai resolver seu problema nunca. E na verdade a autocrítica ela tem que existir pra resolver um problema. Você tem que se melhorar.
E aí eu fico pensando às vezes como é que faz quando a gente tá na dúvida de alguma coisa. Porque... você fica naquela, né, do... tá bom, eu preciso insistir até isso aqui funcionar, até isso aqui dar certo. Aí tá passando muito tempo e aquilo não tá funcionando, aquilo não tá dando certo. E aí você começa com a história, mas será que eu tô insistindo já no erro? Já mostrou pra mim que é um erro? Não é legal você perguntar isso pra uma terceira pessoa? Mas pra quem, né?
Então, é muito complicado.
A mãe vai virar e falar, não, meu filho tá lindo, então, maravilhoso, continua, tá no caminho certo.
Então, é muito complicado. Aí você tem, eu acho que você tem várias fontes, né?
Isso é difícil da autocrítica, né?
Então,
porque...
é que aí, não, então, no caso já não é uma autocrítica.
Então, mas você começou pela autocrítica, aí você ficou na dúvida, você pediu uma opinião de uma outra pessoa. Aí essa pessoa pode não ser isenta o suficiente pra te dar a opinião real, ela também... sei lá, pode estar com... ah, é bem, bem difícil, né?
Geralmente o que é bom é você perguntar para uma pessoa que esteja, que você saiba que está num nível superior ao seu de conhecimento. Então, por exemplo, se eu citei aqui o cara fazia desenho. Pergunta para um cara que é desenhista profissional, para um professor de desenho. Se o cara tiver tempo e boa vontade de te ajudar, o cara vai te dar um norte. E a partir daí você vai evoluindo. Né? Você não pode perguntar, por exemplo, um amigo seu que é mó invejoso. Esse daí não é o cara bom pra você perguntar. E também não pode perguntar pra sua mãe que ela vai falar que tá tudo lindo, entendeu?
Verdade.
Então você tem que... geralmente uma pessoa acadêmica é um bom norteamento pra você, né? Eu tenho um exemplo muito bom que a gente pode citar aqui de falta de autocrítica. A gente tem um amigo nosso que era jornalista e ele tinha um problema muito grande com autocrítica porque tudo que você falava pra ele, olha isso aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, ele ia lá e encontrava um erro no cara e não encontrava o erro nele. Então você chegava pra ele, ele tava tendo problema com o site dele. Ele montou um site lá que era um portal e não sei o quê. A gente chegava pra ele e falava assim, olha, você precisa mudar isso aqui não tá legal, você não tá conseguindo os acessos que você tá querendo ter porque essa linguagem aqui não tá boa. Olha aqui esse site, olha que bacana. Ele entrava no site, em vez dele procurar o que era bom no site e fazer uma autocrítica nele, ele criticava o cara e ficava
e
se exaltando. Ele fazia o contrário. Então ele chegava e se a crítica dele pra ele mesmo era sempre positiva e pros outros era sempre negativa.
Desse jeito você não vai pra lugar nenhum, né?
E aí você tem que pensar, você fala, para, mas peraí, esse cara tá ganhando dinheiro e eu não? Não pode ser, tem alguma coisa errada. Como é que eu sou lindo, maravilhoso, não ganho dinheiro e o cara tá se dando bem? Então algo tá errado comigo, poxa.
Eu acho que você procurar sempre comparações, né? Ajuda.
Sim, comparar. Hoje a gente é muito fácil comparar.
Hoje é fácil com a internet, né? E você dá uma olhada, assim, em pessoas que fazem mais ou menos o que você faz, e você olha o trabalho dos outros e você fala, poxa, eu podia... O que eu acho incrível nesse trabalho? Ah, eu acho isso e isso. No meu tem tudo isso. Ah, tá faltando X coisa, então eu vou tentar melhorar essa X coisa.
Mas tem que saber entender suas limitações. Por exemplo, coisas que necessitam de talento.
Aí é realmente difícil.
Então, o talento, ele tem vários graus. Tem gente que é genial, você tem o Mozart e você tem o Chimbinha. Apesar que o Chimbinha ganhou muito mais dinheiro na vida dele do que
o Mozart,
provavelmente.
Com certeza.
Se o seu objetivo não é dinheiro, é perfeição, né? É excelência.
Aí a história é outra.
Aí a história é outra. Então você tem que tomar cuidado.
Você vai
cuidado.
Mirar um outro exemplo.
É, de repente você também chega num ponto onde você não avança, mas você tá bem. Você é um cara reconhecido, você é um cara que as pessoas te reconhecem como uma pessoa boa naquilo que você faz. Você só não é o melhor do mundo. E ninguém também nasce para ser melhor do mundo. Ou sei lá, até nasce, mas nem todo mundo pode ser o melhor do mundo. É. Né? E de repente também aquilo que você tá buscando não é exatamente o que você precisa para você, sabe? Tem muita coisa aí que tá ligada a esse lance de fazer autocrítica que você precisa tomar cuidado para não te puxar para baixo, não te fazer ficar deprimido. De repente você é um cara bom para burro, mas você não tá nunca feliz com aquilo que você faz. E se você parar pra pensar, esse exemplo do Mozart e do Chimbinha, ele existe no mundo inteiro. Tem um monte de guitarrista por aí, por exemplo, que esmerilha a guitarra e não é conhecido. E você tem os caras do Ramones, que são deuses do rock and roll, sabe?
E não tocavam porcaria
e não tocavam, mas sabiam fazer música, sabiam agradar as pessoas, entendeu?
É. A primeira coisa é entender o que você quer. O que você é, o que você tem hoje e aonde você quer chegar. E o que você precisa para chegar lá onde você quer. Pode ser uma posição financeira, pode ser um reconhecimento, e aí não tem nada a ver com grana. Enfim, você tem que definir quais são os seus objetivos.
E sempre, né, olhar para si mesmo e tá sempre observando o que você tá fazendo, as decisões que você tá tomando, o seu jeito de prosseguir na vida, e ver se você pode melhorar ou não, se isso é bom ou não, se você tá prejudicando pessoas ou não com isso, para que essa autocrítica ela seja verdadeira, né? Ela seja uma autocrítica de verdade e não apenas
não
uma...
Não faz de conta, né?
Não faz de conta, né? Um momento que você para no dia e fala, nossa, como eu sou demais. ou fala, nossa, eu sou uma porcaria, né? Não é isso, sabe? Você tem que ver resultados na sua autocrítica.
Então, eu acho que ninguém é uma porcaria em nada, né? As pessoas às vezes se depreciam, mas ninguém é uma porcaria em nada. Você, em algum momento, alguma coisa boa, você tem.
Você não pode... o problema são as pessoas que buscam. É que aí a gente já começa a entrar em outra coisa. Vocação, dom e o escambau. É. Mas, por exemplo, sei lá, você não tem boa voz e você quer ser um vocal... Você quer ser o Fred Mercury.
Não vai rolar.
Não vai rolar. É. Aliás, difícil até pra quem canta bem ser o Fred Mercury. Porque o cara cantava muito, entendeu? Então, todo mundo tem que reconhecer a sua limitação. Então, a gente já entra nessa parte de talento e tudo mais, que tá fora já da meio que da autocrítica.
Da autocrítica. A autocrítica é um pouco mais simples, né?
É só você dar aquela limadinha no seu,
já ajudou.
Na sua personalidade, nas suas habilidades e tudo mais, e ser uma pessoa melhor. Tem uma coisa que me deixa cada vez mais estarrecido. É um universo que se criou em volta do animal de estimação. Tem de tudo hoje em dia. Eu e a Bárbara, outro dia, estávamos vendo uma propaganda. Era do que? Da Land Rover, né?
É.
Mostrando os acessórios que eles têm voltados para animal de estimação.
Putz, é muito legal.
E assim, não existe, por exemplo, uma propaganda dos caras mostrando uma cadeirinha para bebê. Né? Tipo, um joguinho.
Porque isso tudo é óbvio.
É,
né?
Então...
Todo mundo que tem filho já tem a cadeirinha.
É, mais ou menos, né? Eles podiam ter, porque lá as coisas, além de ser bacanas, elas combinam com o carro, elas têm toda uma integração com o carro. Por exemplo, eles têm um alimentador, né?
Os carros lindos, maravilhosos deles, e todos os acessórios estão de acordo, né?
De acordo com o carro.
Eles têm direitinho.
Eles têm uma tigela para você alimentar seu cachorro, que ela não derrapa na parte de trás do carro. Então você coloca o cachorro ali atrás, no bagageiro. Você coloca ela, não sei se ela é imantada, como é que ela encaixa ali, ela não sai derrapando. Então você pode, inclusive, sair com o seu cachorro ali com...
não
vai derrubar tudo, sabe? Tem uma rampazinha pra descer do carro, o cachorro descer do carro, subir no carro de volta. Porque às vezes é um cachorro grande, pesado, você não vai conseguir colocar, ou a pessoa, né, não tem mobilidade pra isso e tal, principalmente quem tem idade, né? Então tem a rampinha, o cachorro sobe lá, tem uma casinha, né, que ele fica dentro ali, na parte de trás,
ele fica aconchegado. Tem a casinha, pra ele não ficar bagunçando também, lá, parte de trás do carro, então você deixa ele... É uma senhora casa, na verdade, né? É um espação, porque a gente tá falando de uns carros enormes, aquelas SUVs enormes, né? Da
Sim, é um bangalôzinho pro cachorro.
É, eu moraria ali fácil.
E eu acho incrível, né? Como hoje se pensa tanto no animal, né? As lojas terem um espaço pra você deixar o seu pet ali tomando água, incentivarem, né? Os shoppings hoje incentivam você a levar o seu animal de estimação.
Não, e tá tão assim que esses últimos dias eu fiquei até meio espantada. porque eu tava dentro da Zara e eu vi o pessoal passeando com o cachorro dentro da loja. Se você considerar que é uma loja onde as roupas ficam penduradas numa altura, né, bem próxima do chão em muitos casos, o cachorro passa ali do lado da roupa, deixa o pelo ali. Eu sou uma pessoa que não se incomoda, porque eu adoro bicho. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Mas eu imagino que pra quem não goste, deve ser uma coisa que deve ser meio incômodo, né? Você tá ali escolhendo uma roupa, de repente passa um cachorrão do seu lado, eu não sei.
Tem gente que não gosta, mas geralmente são pessoas que não são benquistas pela sociedade. Outro dia um cara colocou um tweet, sei lá o que que era, que ele falou que ele não toma nem café em casa de pessoa que tem gato. Aí uma menina...
então acho que hoje em dia ele não vai poder ir na casa de mais ninguém.
Aí uma menina respondeu pra ele: eu não te convidaria nem pra lamber a bandeja de cocô dos meus gatos. Então, hoje em dia, quando você fala mal do animal de alguém, você tem que tomar cuidado.
Tem que tomar cuidado.
Porque são praticamente filhos, né? O pessoal tem um amor muito grande pelo pet. Realmente são companheiros nossos do dia a dia, né?
Ah, isso é muito fofinho.
Eu vejo principalmente pelos... Eu sigo o meu Instagram. Eu sigo 700 contas no Instagram, né? Todo mundo que acha que eu devo seguir, eu vou lá e sigo. Sigo gente que é ouvinte nossa, que um dia eu descobri, fui lá e segui também. Tem um monte de gente que eu sigo. E uma das pessoas, várias pessoas que eu sigo são atores, né? Um deles é o Henry Cavill, que é o Superman. Tá direto com o cachorro dele, nas fotos. Ah, tava falando, falei de Superman, a Supergirl, né? Tava mostrando pra Bárbara. Ela tem dois cachorros, um vira-latinha super fofo, né? Que é a Melissa Benoist. Também tá sempre com animal de estimação nas fotos, né? As celebridades hoje em dia, é difícil um que não tenha um animal que é um companheiro, assim, todo momento, né?
E muita gente também bem engajada, né, com esse negócio
com a de causa
animal. Isso tá muito legal, né? Essa preocupação. E isso que é o legal, né? Esse negócio de você trazer pro seu dia a dia, de deixar de ser aquela coisa do bicho que dorme no quintal e passar a ser um membro da família, você tem outros olhos para enxergar os animais. Então você meio que não aceita que exista crueldade com o animal para testar um cosmético. Porque você fala, poxa, mas por que estão fazendo isso com um bichinho tão bonitinho? Afinal de contas, tem muita gente que tem um cachorro daquela mesma raça que tá ali naquele laboratório de cobaia. E você gostaria que o seu cachorro fosse uma cobaia? Não. Então isso vai aproximando as pessoas dos animais como um todo. O maior exemplo, acho, nos últimos tempos agora foi o resgate da ursa, da Marcha, que agora virou Rovena. Acho que era Marcha, não
mudaram,
me lembro muito
o nome
bem.
Dela.
Mudaram, é por isso que eu tô me confundindo.
Ah, explica direito, a Luísa Mel.
Então, a Luísa Mel, ela ajudou, assim, ajudou basicamente, acho que foi ela que fez o resgate de uma ursa que era de circo e que tinha sido retirada desse circo e tinha sido levada para um zoológico no Maranhão, se eu não me engano. Que é um lugar muito quente para um urso. Como é que um urso vai viver numa temperatura gigante daquela? Na verdade, ainda tem mais, que ela ainda vai resgatar mais alguns que ficaram lá, que ela tá trabalhando para isso. E aquilo fez um auê tão grande. Trouxeram o bichinho para cá e agora o pessoal que é da ONG, que tá cuidando dela, que tem o espaço para ter ela, porque afinal de contas não é qualquer espaço, né, para ter um urso, eles ficam postando foto dela o tempo inteiro, do que ela tá fazendo, de como ela tá. Gente, é um bicho tão fofinho e é um urso. Quando é que você imagina que você vai achar um urso fofinho?
É que ela foi criada em cativeiro, né? Você pega um urso pardo lá das florestas do Canadá, pelo amor de Deus, né?
Ele faz o que eles fizeram com o Leonardo DiCaprio naquele filme, né?
Mais ou menos.
Ah,
o negócio...
eu sei.
O bicho, ele é... Bom, é um bicho selvagem. A gente também não pode, né? Um animal selvagem, a gente não pode ficar querendo que ele seja fofo, role, deixe você coçar a barriga.
Na verdade, ela não deveria ter sido um dia trazida para um circo.
É.
Mas já
é que essa é uma cultura que tá acabando também. Circos hoje com animais não tem nem cachorro mais.
É, por favor.
Aqueles cachorros adestrados não existem mais. É. Hoje em dia é palhaço, é mágico, essas coisas assim. Não tem mais... É malabarismo, essas coisas desse tipo. O Circo de Soleil mesmo nunca teve animal, né? Eles são contra.
Não precisa, né?
Não precisa.
É um espetáculo muito legal.
Não,
que
não
pra
precisa.
Quê?
É
ficar
porque...
judiando do bicho.
Sim, são coisas que vêm de antigamente e tal. E aí...
aos poucos a mentalidade tá mudando, né? Isso tem muito a ver também. Isso é um lado legal, eu acho, das redes sociais, né? A gente fala muito mal de todo esse lado ruim que as redes sociais faz o ser humano mostrar, mas tem o lado legal, tem o lado que mostra a maldade que é feita com os animais, de gente que maltrata por pura maldade, outras pessoas que exploram comercialmente. Enfim, e tudo isso você vai entendendo como funciona, você vai começando a se inteirar mais sobre, mas o que é o selo de não crueldade num cosmético? E você vai começando a prestar atenção, né? E isso vai fazendo com que a maior parte das marcas acabem se preocupando em não judiar dos bichos na sua cadeia produtiva.
É, outra coisa também é que as redes sociais divulgam mais as ONGs, os lares para animais. Então, antigamente, quando você pensava em ter um cachorro, a primeira coisa que você pensava, onde eu compro um cachorro?
É.
Hoje não, você tá ali e de repente aparece um cachorro mó fofinho na sua timeline e tá falando que tá para adoção. Você
fala, opa!
Né? Então, numa dessas, você acaba adotando um bicho, né? Gatinho também muito. Então, eu acho que hoje as pessoas estão adotando bem mais do que antigamente. Eu tô vendo muito mais hoje na rua gente com cachorrinho virar latinha, bonitinho, sabe? Menos aquela coisa, eu vou andar só com cachorro de raça e tal. Então, você vê que as pessoas estão se importando menos com isso e mais em ter um companheiro, porque no fim das contas é tudo igual, né? Muda o formato, mas o amor deles é o mesmo,
faz?
Né?
São todos fofinhos iguais.
E a única coisa que eu não gosto dessa coisa toda de animal, de bicho, de pet, é gente que anda com cachorro debaixo do braço.
É, eu também me incomodo um pouco.
Eu não gosto disso. Eu vejo às vezes no shopping, outro dia eu vi um tio gigante, barbudo, com aquele negocinho pequeno embaixo do sovaco. Eu falo, cara, deixa o bicho andar no chão, pelo amor de Deus. Sabe? Eu sei que é um cachorro pequeno e tal, mas sei lá, coloca uma guiazinha nele.
É.
Putz, fica
eu
muito...
Eu também acho estranho. Essa coisa de você carregar o bicho dentro da bolsa, né?
Eu acho que isso aí não é bacana.
Mas eu acho que em alguns momentos também não tem problema nenhum. Você vai carregar, isso fica
não, tem lugares
fácil.
Que não dá, porque o bicho não tem como andar, não tem como pisar em certos lugares.
Eu acho que a questão é o respeito, né? Que você tem que ter com o animal também. Você tem que entender que por mais que hoje eles sejam parte da família, eles continuam sendo... um gato, um cachorro, eles não são gente, eles não andam em duas pernas e tal, então a gente também tem que respeitar um pouco a anatomia deles, né, o jeito de ser deles.
Não, e respeitar também um pouco a natureza dele. Eu acho que o cachorro não pode ser que ele se sinta normal de um cara carregando ele 24 horas por dia. O cachorro, a natureza dele não é essa, é um bicho que de correr pra cima e pra baixo, sabe? Eu acho muito estranho. Tudo bem, eu já vi cara carregando cachorro, inclusive cachorro grande, porque viu que o chão tava muito quente e tava machucando a patinha dele, né? O cara pegou e carregou o cachorro até uma parte
aí
que...
São outras situações.
Mas esse pessoal que anda como se fosse um bibelozinho debaixo do braço, eu acho muito estranho.
Eu também acho esquisito.
Por quê?
Mas eu acho legal essa indústria de hoje, né? Eu sigo um perfil no Instagram que chama Balmain. Que é, na verdade, um trocadilho com Balmain. Né, a grife, né, que você escreve com M-A-I-N no final. E aí eles trocaram, fizeram um trocadilho para Paul, né, de P-A-W, pata. Que é a pata, Man, com o do Balmain.
Uhum.
E aí as roupas são todas meio cópias, vai, não é, mas é como se fosse uma cópia de uma roupa de grife. Então tem a Supreme, que é super famosa, né, lá fora e tal. E aí eles fazem uns moletons escrito Palmain, só que com o logo como se fosse Supreme. O logo da Supreme. Muito engraçado.
Tem a Barbour também, que é uma marca, uma grife inglesa muito conhecida. E eles têm a Barbour Dogs, que é uma marca só voltada para roupa de animal.
Então.
E é interessante como todas as campanhas deles sempre tem um cachorro ali, porque eles são uma coisa muito outdoor, né? Aquela vida com a natureza, o cara que vai passear no campo com
aquela
família.
Aquela vida inglesa.
Inglesa, né? Então
finíssima.
O cara vai para aqueles vilarejos, todos arborizados e tal, e ele vai passear com o cachorro dele, ele vai, né, passear no lago, né? Vai dar andar de barco e tal, e sempre com o cachorro ali do lado, fazendo parte daquele ambiente familiar, né? E eles exploram muito isso, as marcas estão explorando muito essa coisa da ligação com o animal, né? Já antigamente já se mostrava que o animal ele fazia vender mais. Tanto que eu tinha uma propaganda de um carro, não lembro que carro que era, se era tipo um Palio, alguma coisa. E o cara, uma das versões da propaganda era com cachorro, e o próprio cara que narrava a propaganda falava que cachorro fazia vender mais, eles queriam vender mais.
Né?
E aí tinha outra propaganda que eram efeitos especiais, falava que também efeitos especiais faziam o cara se apaixonar pelo carro e tal, mas uma delas era o cachorro, e era um carro com um monte de cachorro em cima, embaixo, em volta. A ideia era essa, né? Era explorar essa paixão que a gente tem pelos animais e ligar isso à marca. E ao mesmo tempo as marcas também estão cada vez mais protetoras, né? Estão tentando diminuir pegada de carbono, parar de fazer testes com os animais e tudo mais, porque sabem que isso daí também influencia na imagem que eles têm com o público, né?
Não, e a gente já tem muito consumidor hoje que vira... A primeira coisa que a pessoa pergunta é, testa em animal? Porque se testa em animal, eu não compro.
É um posicionamento que as pessoas estão tomando. Hoje já tem, como tem opção, então fica mais fácil, porque antigamente muitas coisas que você ia comprar não tinha opção.
É.
O cara falava, não, teste animal e acabou. E você procurar o outro, ele vai testar também. Hoje já não rola mais isso, né? Trabalho animal ligado àquele produto, né? Tipo, boi puxando o carro de não sei o quê.
É, essa história das carroças.
Também estão tirando. Não, e tem marca também que se tem envolvido trabalho animal em alguma fase, também já está tirando fora. Tem um monte de coisa aí que o pessoal está cortando fora dos meios de produção para tentar manter uma imagem muito mais amigável aos animais, né? E com essa ele acaba ganhando também o público. Vamos à leitura de comentários, e-mails, recadinhos e etc. Lembrando que agora você pode ouvir também o Papo H no seu Spotify. Nós estamos lá presentes, agora finalmente conseguimos nos infiltrar.
Aí eu fico pensando, você passa ali, passava, não sei se já tiraram, no metrô, na interligação ali da linha amarela com a linha verde. E aí a propaganda do Spotify, né, dos podcasts agora disponíveis e tal. Então tinha assim, uma das coisas era... os podcasts mais aleatórios do Brasil. Eu fiquei pensando, será que a gente se encaixa nos podcasts mais aleatórios do Brasil? O que é isso?
O podcast mais elegante do Brasil. Faltou a gente lá, eu achei que faltou a gente.
Eu acho também, eu acho que faltou.
Ia ser bem chique, ia ser muito mais legal.
Ia dar outra cara.
Outra cara.
Pra interligação do metrô, a linha 2.
Mas é isso aí, se você usa... se você usa, então, o Spotify... para ouvir as suas músicas e tem lá o seu playlist. Segue a gente, inclusive, né? Existe o nosso playlist no Spotify, que é o Papo H OST, né? Que é o Original Soundtrack, que de original não tem nada.
Não,
né?
Não tem nada.
Mas são as músicas que a gente coloca no final do podcast. Se você quer saber o que você ouviu, né? Se você gosta delas, quer ouvir elas mais vezes, é só seguir, então, Papo H OST. Mas tem também a gente agora na lista de podcasts. Então você pode ouvir por lá, fazer download, streaming, o que você quiser. Além disso, você pode mandar o seu comentário aqui para o Papo H usando qualquer um dos meios de contato que a gente deixa disponíveis. Um deles é o nosso e-mail, que é...
papoh@canalmasculino.com.br.
Você também pode entrar no nosso Facebook, é facebook.com.br/canalmasculino, facebook.com/canalmasculino, tanto faz. Lá você pode deixar uma mensagem pra gente. Tem o nosso Twitter, que é
@canalmasculino.
Tem também as nossas outras redes que você pode visitar para conhecer o nosso trabalho de divulgação da elegância masculina, que é, por exemplo, o nosso Pinterest, que também é @canalmasculino, e o nosso Instagram, que é
@canalmasculino.
É tudo @canalmasculino. Onde você entrar é @canalmasculino. Raramente vai ter algum endereço que não é... Eu já escolhi esse nome porque eu sabia que não tinha ninguém usando, que eu poderia usar em todas as redes sociais nesse Brasil afora.
Muito
menos no YouTube.
Ah.
Porque o /canalmasculino, quem é dono? Eu. Quem consegue acessar esse perfil? Ninguém.
Quem sabe?
É, porque eu fui roubado pelo Google há um tempo atrás. Eles não deixam mais acessar. Quando eu troquei o meu HD, ele falou que não era o mesmo computador que eu estava acessando, que tinha que fazer os requerimentos de segurança e tudo mais. Quando eu entrei as senhas que eu usava, ele falou que não estava correto e nunca mais consegui ter acesso àquela conta.
Mas então, que maravilha, não?
Então agora eu tenho uma continha lá aleatória que não é a que eu queria ter. Porque eu queria mesmo /canalmasculino, agora é tipo /B canalmasculino, um negócio assim. Nem tem, nem tô usando ainda esse endereço no YouTube. Mas enfim, vamos adiante nessa nossa vida de produtores de podcast, lendo os nossos e-mails aqui, os nossos recados. Um deles foi enviado por uma pessoa que todo mundo conhece. Quer dizer, todo mundo não, quem é ouvinte novo não conhece essa pessoa, mas quem é ouvinte das antigas do Papo H, que eu vi aí do número, sei lá, 40 e poucos, 50 e poucos pra baixo, que é um cara chamado Luiz Moro, mandou
Olha
um recado
isso,
pra gente.
Nossa, estagiário voltou?
É, eu vou ler com uma voz meio grave pra lembrar o Luiz, não vou conseguir atingir aquele barítono lindíssimo que o Luiz tinha. E ele diz, olá queridos amigos do Papo H, saudades de vocês, também estamos com saudades sua. como sempre, excelente postagem, grandes dicas para quem, como eu, se encontra fora do peso ideal, mas que gostaria de dar um tapa no visual para não parecer tão desleixado. Creio que já até foi falado em outras edições do Papagá, mas o grande problema para quem possui o pânceps evoluído é encontrar artigos de vestuário cujo tamanho atenda o consumidor em sua plenitude. As lojas de varejo mais famosas como as Renner, Riachuelos e C&As da vida atualmente não possuem numeração condizente com a parcela mais arredondada da população brasileira.
É, isso é verdade.
E as marcas mais famosas, pelo jeito, preferem não vender seus produtos a esses consumidores, o que é uma pena. Para vocês terem uma ideia, eu levei cerca de 3 meses para conseguir encontrar uma jaqueta jeans adequada para o meu tamanho. Entrei em tudo quanto foi loja, de tudo quanto era marca, e nada. Já até havia desistido da compra quando, felizmente, minha esposa acabou encontrando uma para mim. Acreditem, numa loja de revenda da Hering a 350 quilômetros da capital de São Paulo.
Nossa senhora!
Rapaz, essa jaqueta viajou. Fora isso, as lojas voltadas para o pessoal acima do peso vendem artigos que, sinceramente, não agradam os olhos. Infelizmente, há que se garimpar e muito para achar produtos de qualidade e por um preço razoável, que atendam a nós, homens com excesso de gostosura. Portanto, apesar da boa vontade dos gordinhos quererem estar bem vestidos, a indústria da moda parece se esquecer de nós. Grande abraço a vocês, com o amor do vosso estagiário, Luiz Moura. Você é eterno estagiário, nunca vai deixar de ser. Mal remunerado.
Bem mal remunerado.
Aliás, sem remuneração nenhuma.
Sem remuneração nenhuma, é bem estagiário mesmo, né? Só camela.
A gente falou que a gente não gostava de explorar, mas...
a gente explorou o Luiz.
A gente explorou o Luiz durante muito tempo, porque, você sabe, explorar amigo não dói, né? Mas o que ele fala aqui é verdade, a gente tem um problema muito grande, isso aqui, a gente tem que reservar um papo de um bloco de podcast principal, assim, pra falar, porque realmente é muito complicado, que é essa história do plus size, né, das roupas maiores, que é realmente o que ele falou, as grifes que têm roupas legais não fazem pro público plus size, e quem faz plus size faz roupa muito feia, não existe um meio termo, né, meio do caminho.
É, e é engraçado, né, porque a gente tá vendo agora um movimento, ainda tímido, assim, mas tá vendo no feminino. Por exemplo, a Renner que ele citou aí, a Renner abriu poucas ainda, mas existe uma marca nova da Renner que chama Ashua, se eu não me engano, que é de roupa plus size feminino. E é bem grandinho, assim, pelo que eu vi. Não tive muito contato, mas pelo que eu andei vendo pela internet, são tamanhos grandes mesmo. Mas para homem ainda não temos toda essa dedicação exclusiva.
É uma coisa ainda meio rara você pegar... A Levis hoje, né, tem uma linha também voltada para o pessoal plus size, que tá fazendo bastante sucesso, inclusive
então,
quando eles colocam foto no Instagram.
É bem parte de calça, né?
Sim.
Assim, já a parte de cima,
mas
você
já é
o
início,
vê.
Né? Já é
é
uma
coisa.
Porque realmente a numeração ela é muito esquisita. Você vê que o pessoal, eles fazem grande, mas parece que é um grande feito pro magro, às vezes, sabe? É muito esquisito isso e realmente tem muito papo pra gente falar sobre isso. A gente vai fazendo um bloco sobre isso, vai chamar uns gordinhos aqui pra dar a opinião deles, porque não dá pra gente opinar, a gente não tem como ter a visão que os caras têm do que acontece.
Apesar que eu vou falar uma coisa, hein? Dependendo da loja que eu tô indo já daqui a pouco eu tô usando roupa de plus size já.
É exagero também.
Não, porque o pessoal também coloca uns números minúsculos.
Ah, sim,
né?
Sim, a numeração tá cada vez menor.
Você pega o P do negócio, o P serve numa pessoa que é número 34, quem é que vai usar essa numeração?
Luiz, abração pra você, cara. Eu quero em breve marcar um podcast com você pra você voltar aqui e brindar os nossos ouvintes com as suas opiniões fortes e radicais. E fora as frases dele de efeito que marcaram os nossos ouvintes durante anos. A gente tem outro e-mail aqui, esse realmente ligado ao último podcast, que é o de 103, que é de Pedro Lopes.
Mais uma vez, adorei o episódio. Professor Mauri acrescentou muito bem as coisas. Sobre a questão de vestuário, é difícil separar o que influencia o quê. Adorei a pauta sobre turismo. Graças a ela, minha noiva e eu, que adoramos visitar museus aqui em BH, resolvemos ir a um museu que nunca tínhamos visitado. Renderam bons momentos no final de semana. Depois não passamos numa mega padaria, mas tomamos um caldo de cana e comemos pastéis tipo de feira. Muito bom. Uma dúvida que fica. Como realmente saber quais as melhores padarias? Além de visitando, óbvio. Mas vejo muita lista de melhores padarias de BH do mesmo jeito que citaram, apenas em uma região. Fica muito limitado. Sei que existem diversos lugares ótimos na cidade. No mais, abraço a todos.
É muito... Isso daí é muito relativo, né? Porque cada pessoa gosta de uma coisa. Exato. Na padaria. É. Esse pessoal, realmente, eu acho muito elitista essas listas.
As listas.
Geralmente, todas são voltadas...
Aqui em São Paulo, então, né? Em outros estados, eu nunca...
É sempre bairro de centro, né? O bairro de lugar de gente rica
e
tal.
Pois é. Aqui em São Paulo rola muito isso, né? Tipo, aquelas padarias bem famosas e que você vai e você fala...
E às vezes tem aquela padoquinha num lugar que é meio assim e faz aquele churrasquinho com queijo maravilhoso.
Pois é.
Né? Um pãozinho então, show de bola. Então,
Eu acho que tem que ter variedade, tem que ter uma qualidade média, não precisa ser luxo, né? Pra falar assim, qualidade alta, só usar ingredientes nobres. Não. Mas tem que ter coisa boa, usar coisa boa. E o preço não pode ser absurdo.
Na verdade, tem muita coisa, né? Por exemplo, boas instalações também. Às vezes você vai comer na padaria tosca.
Ah, não
tem
tosca,
lugar pra,
não dá.
Pra
não,
te atender. Atendimento também é muito importante. A gente já foi em padaria aqui, ó. Nossa, padaria maravilhosa. Chega lá, o pessoal atende mal pra burro, de má vontade.
Dá um desânimo, né? Nossa. Você fala, ai, não volto mais aqui.
Então, atendimento também é muito importante. A localização, né? Não adianta nada você ter que atravessar a cidade inteira pra ir comer um pão com manteiga, né? Tem que ser num lugar de fácil acesso, então que esteja perto da sua casa. Então tem muita coisa que influencia. É tipo falar de shopping, né? Você vê as pessoas falarem assim, ah, tal shopping é muito bom porque só tem lojas classe A. Tá, o shopping tem loja classe A, mas o estacionamento é uma porcaria, a frequência é um monte de gente chata, os vendedores das lojas são ruins.
Mas esse classe A também é um problema, porque, por exemplo, eu adoro ver Prada, Gucci, mas não posso nem sonhar
na hora de comprar
numa loja dessa.
Então é muito relativo isso, né? Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. Então tem que ter, por exemplo, se a padaria com estacionamento é bacana. Porque você vai de carro, você tem onde parar o carro, não tem que largar na rua ou ficar, sabe, parar tipo a 3 quadras de distância. Um bom atendimento, instalações bem feitas, né? Tudo bem arrumado, limpeza, fundamental.
Ah, isso aí, né? Não tem nem o que dizer.
E aí, o fundamental do fundamental é a comida boa. Isso daí é o que tá no topo da lista. Tendo isso daí, já tá ganhando, já tá na frente.
Com certeza.
Agora o resto também conta, porque isso
então,
daí é a experiência.
Que,
né?
Eu acho que preço é muito importante, muito. Porque não adianta você falar de ser, nossa, é super gostoso, mas você pode ir uma vez no mês. Quando pode, né? Aí não dá.
Vou pagar R$20 numa bomba de chocolate e eu vou comer na Patipiva, então, do shopping.
É, então, exatamente.
Né? Só pra dizer que eu fui na padaria, que eu sou outsider.
Né? As coisas precisam ter uma proporção. Tipo, você tá procurando um produto de luxo, de uma qualidade maior e uma apresentação diferente, aí você vai na doceria fina e tal. Você quer uma coisa mais dia a dia, tipo aquela bomba de chocolate que é legal, mas não é assim, ou eclair, né? Você vai na padoca.
Mas não pode pagar caro nisso.
Pode pagar caro.
É isso aí. Agora um recadinho rápido aqui, a gente leu um depoimento que foi muito emocionante, até muito legal, de um ouvinte nosso que chama Alex Dávila. E ele respondeu aqui depois, né, que ficou muito contente de terem lido o comentário dele, né, da gente ter lido o comentário dele, sobre o problema que ele vem passando de depressão, né, ele falava sobre isso de uma maneira até bem clara e ele foi bem expositivo, né, no problema dele, né, foi bem franco no problema dele. E ele falou aqui, ó, posso dizer que estou melhorando, graças a Deus, e obrigado pela lembrança. Pô, a gente ficou muito feliz, assim, da sua participação, que trouxe uma experiência aí que não é, assim, uma coisa...
Feliz,
mas é importante. Acho que tem outras pessoas que devem estar passando por isso também, né? E que a gente não sabe aqui no nosso meio, né? Dentro dos nossos ouvintes ou até amigos nossos. E eu tenho certeza que o depoimento dele foi importante para
ele. É, porque ele falou,
essa galera.
Ele falou da depressão de uma forma bem direta, né? Não ficou.
Foi honesto, eu achei muito honesto.
Foi bem honesto, foi muito legal. Come every year, don't come at all. You leave your peace at home, that's your call. It never paid to be merciful. Come heavy or don't come at all. Come heavy or don't come at all.
Na reta final de mais um podcast, que a gente falou aí, a gente foi descuidados masculinos, até os pets passando pela autocrítica, né? Mais uma saraivada de assuntos aleatórios unidos no podcast.
Então,
né?
A gente vai ser os podcasts mais aleatórios.
Aleatórios, a gente é aleatório de certa maneira. Eu acho que a gente podia ganhar esse título aí, ganhar um paredão lá no... Façam campanha. Então, minha dica no final desse podcast é façam campanha.
Isso aí.
Para nós aparecermos no paredão do metrô. Qual que é aquela estação?
Na Interligação.
Interligação entre...
Péssima. Todo mundo parado, um pisando no pé do outro.
Ah, mas eu quero estar lá. Eu quero esse momento de glória.
Um momento de glória.
Tá no paredão da interligação do metrô.
Da interligação do metrô, né? Glória
é mó
nenhuma.
Legal. Eles fazem o seu logotipo em 3D e colocam embaixo de você assim, você faz pose de mal. É mó legal. Eu gostei da imagem. Então, mas é isso aí. A gente não vai terminar com essa dica. Eu tô brincando. A gente vai aproveitar que a gente falou de cuidados com a pele, né? E beleza masculina. E vou dar pra vocês uma dica. Na verdade, eu já falei desse produto aqui, mas eu não indiquei ele diretamente assim no final e não pedi pra vocês fazerem uma busca e comprar. Que é o Blur Facial. O que é isso daí? É um negócio que parece um bastão de cola Prit. Sabe cola Prit? Aquela que você fazia trabalhos escolares? Ele parece com um bastãozinho de cola Prit. Você gira ele, sai um bastãozinho branco assim pra fora. Você passa ele no rosto e ele tira aquela... Não é que ele tira, ele não deixa o seu rosto ficar encebadinho.
É, ele é matizador, né?
Ele é um matizador.
Que é o que a gente diz quando algo... Ele matifica a pele. Ele tira a oleosidade e deixa a pele sem brilho.
Isso. Então, se você tem aquele problema de ficar com a testa parecendo que passaram verniz na sua testa, fica aquela testa brilhante, né? Nas fotos sai aquela coisa que parece que o flash explodiu só na sua cabeça e na cabeça dos outros. Não, eu tenho esse problema mesmo, eu uso. Então, tem um produto que chama Blur Facial for Men, que é da Dailus, D-A-I-L-U-S. Se você escrever no Google, ele vai voltar, inclusive, os locais onde você pode comprar. Tem Nikkei Cosmético, Drogaria São Paulo, só que tem aí vários valores diferentes. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você pode pagar, sei lá, R$24,60 nas americanas e se for na Drogaria São Paulo, R$45. Então, toma cuidado. Procura lá os mais baratos. Vale a pena ter esse produto, principalmente para quem tem esse problema de pele oleosa. Porque eu sei como é o drama de você chegar no final do dia com aquela cara que parece que fritaram um pastel na sua cara.
Ah, é de matar. Né? No calor, então, é...
Pior ainda quando você quer tirar uma selfie com a galera e você sai com aquela cara também sebadona, né? Principalmente no calor, que nem falou a Bárbara, naquele dia que você passou o dia inteiro fora, né? E ficou com aquela... E ele segura mesmo, viu? Ele segura bastante tempo. Eu cheguei a usar, assim, de ficar o dia inteiro fora. Quando a gente foi lá pra... Eu e o Tato fomos pra Belém do Pará. Eu passei de manhã, o dia que a gente foi fazer lá a palestra, e fiquei até a noite, ficou de boa.
Olha
ficou
que legal.
Bem legal mesmo.
E olha, segurou... que lugar é quente, lugar quente e úmido. Úmido, geralmente derrete tudo, né?
Segura bem e assim, pro que ele faz, o tanto que ele dura tal, também o valor tá bacana você pagar aí entre uns R$30.
Não, esse preço
reais.
Pra esse tipo de produto é bem, bem legal.
É,
assim,
ele dura bem, né? Ele é só uma camada que você passa assim bem fina sobre o rosto. Você não fica sentindo que aquilo tá te atrapalhando, né? Ou fechando os poros. Eu acho que fica bem normal. Você sente até que tem um pouco de produto na sua pele, mas não fica uma coisa que te incomoda o dia inteiro. E depois de um tempo você simplesmente esquece do produto. Você não fica sentindo ele o tempo todo. Bom, essa é a dica final do nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado dos assuntos que a gente abordou. Mande aí as suas opiniões. Se você quiser contribuir com o canal masculino e com o Papo H, por favor, entre lá no padrim.com.br/canalmasculino. Faça lá sua doação. Tem categorias de R$1 a R$35. Você vê aí como você quer ajudar a gente. Eu ficaria muito grato, a Bárbara também.
É isso aí.
E nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.
Tchau. Fall.